Boa noite, queridos, na graça e paz de Jesus Cristo. Mais um tempo devocional em que juntos podemos meditar na palavra do Senhor. Se você já tem a sua Bíblia aí, abra em 3ª de João. E nós estamos meditando na 3ª carta de João. Já temos, desde o ano passado, meditado nos escritos joaninos, nas suas cartas. Alguns anos meditamos no Evangelho, e aí no ano passado meditamos na primeira carta. No começo desse ano, meditamos na segunda carta. A segunda e a terceira carta de João são as cartas mais curtas, não só de João, mas os textos mais curtos que nós temos do Novo Testamento. Cartas direcionadas a igrejas menores, funcionando na casa de alguns irmãos no final do primeiro século, lá pelo ano 90, 91. E apesar de serem textos bem objetivos e bem fáceis de entender, são textos que trazem para nós hoje, muitos séculos depois do escrito de João, ainda ensinamentos, aprendizados que podem nos ensinar, nos estimulando a servirmos a Deus como igreja, entendendo que nós vivemos os últimos dias aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo e que os desafios para a igreja sempre são muito grandes, que os desafios para a igreja sempre são importantes de compreender. O apóstolo João, na terceira carta, ele escreve a um homem chamado Gaio e ele faz isso com a finalidade de orientá-lo em como proceder no acolhimento de pregadores itinerantes que ele próprio João recomendava à igreja e outros também. O apóstolo João, ele elogia a Gaio e a sua postura. Nessa terceira carta, o apóstolo João, ele condena a atitude pecaminosa de um homem chamado Diótrefes. E ele ainda menciona um terceiro homem chamado Demétrio, que era um desses pregadores itinerantes que ele estava indicando àquela igreja. O interesse dele com esse assunto é que tanto Gaio quanto a igreja pudessem estar envolvidas na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, na defesa da verdade, na propagação do nome de Jesus Cristo. O meu interesse na nossa aplicação para essa terceira carta é destacarmos a importância de homens fiéis, idôneos, piedosos, na liderança da igreja, para que ela possa cumprir a sua missão. Uma outra aplicação e interesse em meditar em 3ª de João é reforçar a visão da igreja quanto à necessidade de continuar trabalhando para que o nome de Jesus Cristo seja anunciado. Nós estamos vivendo nesse impedimento dos cultos, mas pela graça de Deus, no nosso país, não há uma proibição para a pregação do Evangelho. Não há um trabalho para as igrejas serem fechadas. Nós temos um impedimento de nos reunirmos por conta de tudo o que está acontecendo com esse vírus e a falta ainda de informação do que, de fato, ele vai fazer conosco nos próximos tempos. Mas a igreja, podemos estar aberta, continua funcionando. Talvez uma das lições que nós podemos extrair de todas essas semanas impedidas do culto é que igreja não é prédio. Porque se igreja fosse prédio, talvez nós poderíamos dizer que a igreja está fechada. O que está fechado no domingo é o prédio, porque no nosso caso nem o prédio está fechado. Porque nós temos usado e vindo aqui quase que todos os dias, atendendo pessoas ou online, ou algumas até que chegam aqui, e podendo fazer as próprias transmissões, e atendendo pessoas e conversando e fazendo reuniões. Então, a igreja não está fechada. O prédio está fechado para algumas atividades. João, quando escreve, ele não apenas vai destacando a vida de Gaio, mas ele quer, com isso, nos levar a entender a importância de que a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, a vivência na verdade do Evangelho, não fosse interrompida. E para aplicarmos isso às nossas vidas, então eu quero chamar para nós o tema da terceira carta de predicados de uma igreja comprometida com o reino de Deus. No versículo 1, quando João saúda a igreja, o presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, baseado na vida de João, não nas palavras específicas da saudação, mas na própria vida de João, nós vimos que o primeiro predicado de uma igreja comprometida com o reino de Deus é que ela possui relacionamentos saudáveis. Ao se dirigir a Gaio, João mostra para a gente o relacionamento saudável que existia entre eles, que existia de João com outros homens, e nós fizemos algumas aplicações nessa direção. Olhando para os versículos 2 a 4, ainda considerando valores que João demonstrou como um exemplo a ser seguido, não nas palavras diretas, mas na própria vida de João, quando ele diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. E eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Enquanto João destaca a fidelidade de Gaio em andar na verdade, João nos ajuda a olhar que um segundo predicado de uma igreja comprometida com o reino de Deus é que ela anda na verdade, porque os seus próprios líderes andam na verdade. Então, o primeiro predicado é que ela possui relacionamentos saudáveis, e a gente vê isso como um exemplo na vida de João. O segundo predicado é que ela anda na verdade, e nós vemos isso destacado por João no testemunho de Gaio. O terceiro predicado de uma igreja que é comprometida com o reino de Deus é que ela contribui com o progresso do evangelho. Versículos 5 a 8, nós lemos agora João expressando aprovação pelo procedimento de Gaio. João diz assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. E aí ele diz assim para Gaio: bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. E aí João orienta Gaio dizendo assim no verso 8: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. O terceiro predicado de uma igreja comprometida com o reino de Deus, que nós podemos aproveitar e extrair e olhar aqui, é o que João destaca do procedimento de Gaio em relação aos pregadores itinerantes que chegavam lá, de como Gaio os acolhia, de que tipo de hospitalidade Gaio tinha para com estes homens que estavam pregando o evangelho. Então, por meio da vida de Gaio, nós podemos olhar algumas atitudes destacadas por João e delas extrair mais um predicado que aplicamos a nós como igreja, como uma igreja comprometida com o reino de Deus. Então, primeiro, vamos entender o que João diz e como ele diz. João começa no versículo 5 elogiando Gaio pela forma como ele procede com os irmãos de fora. Ele diz assim para ele: amado, você procede fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, sobretudo a estes que são estrangeiros. Gaio servia com fidelidade, através da hospitalidade, alguns irmãos que possivelmente ele nem conhecia, que chegavam ali em sua casa, onde a igreja ficava reunida, e ele os recebia, e ele os acolhia, e ele os hospedava. ele deve ter recebido esses irmãos, talvez alguns deles, enviados diretamente pelo apóstolo João. Provavelmente ele hospedou em sua casa, não apenas na reunião da igreja. É possível que ele, Gaio, tenha investido financeiramente para custear as despesas desses irmãos, para suprir essa necessidade deles. E João, então, menciona que essa forma de Gaio servir estes irmãos era uma maneira fiel. A gente poderia olhar para o que ele está dizendo aqui nesse versículo 5 e dizer que Gaio procedia ou servia com fidelidade. Uma boa maneira de entender o que João está dizendo. Ele servia com fidelidade como um meio de demonstrar a fé que ele próprio, Gaio, tinha no Senhor Jesus Cristo e o interesse dele com a obra de Deus. E o interesse dele com aqueles que pregavam a palavra de Deus. De novo, eu olho como um exemplo que está acontecendo aqui e que João está destacando e elogiando como uma prática que era regular dentre as igrejas. Deixa eu dar alguns exemplos aí. Se você quiser deixar marcado 3ª de João, a gente vai voltar aqui. Mas olha comigo Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos capítulo 12, versículo 13. Quando Paulo está ensinando de um amor não fingido e vencer o mal com o bem e ter uma atitude correta com as pessoas, sejam elas quais forem, ele menciona nessas atitudes que ministram graça até para com inimigos, em Romanos 12, 13, assim, compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Paulo, quando menciona isso em Romanos, ele fala de um ambiente em que se deveria cuidar de irmãos até desconhecidos ou pessoas distantes ou até em algum tipo de desavença aqui. Olha agora em Hebreus capítulo 13, versículo 12. O autor de Hebreus está terminando o livro, o texto que ele está escrevendo, e ele está deixando algumas recomendações finais. E no capítulo 13, ele deixa algumas recomendações gerais aqui. E no versículo 2 de Hebreus 13, o autor de Hebreus diz assim, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram esses anjos ou esses mensageiros. O autor de Hebreus animou uma igreja que estava sendo perseguida e estava desanimada a continuarem praticando a hospitalidade, mesmo com pessoas que eles não conheciam, não era do seu convívio mais próximo. O princípio da hospitalidade que João destaca na vida de Gaio é um princípio que nós vamos encontrar destacado nas Escrituras. Olha mais um texto de exemplo. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 9. Quando o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 9, também está mostrando como a graça de Deus sustenta a igreja de Deus no meio das suas próprias dificuldades, no meio desse ambiente, Pedro diz assim, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Eu ia até citar alguns exemplos no Antigo Testamento, mas por causa de tempo não vou fazê-lo. Esses três exemplos aqui poderiam servir como referência a tantos outros na Bíblia que mostram que a hospitalidade é um princípio importante para a vida da igreja. Esse acolhimento. João aqui está mencionando um tipo e uma prática de hospitalidade muito específica. Não era geral nem generalizada. Ele menciona que Gaio estava acolhendo pregadores itinerantes. E ele está elogiando essa prática de Gaio. Isso, para a gente, acaba sendo um destaque e acaba chamando a nossa atenção para o valor disso. Ele elogia Gaio pela forma como ele procedia com os de fora. Volta para a 3ª de João. João, depois de elogiar Gaio, no versículo 6, ele destaca não só a forma como Gaio estava procedendo com esses irmãos de fora, como ele também destaca a forma amorosa com que Gaio fazia isso. Ele diz assim, os quais, se referindo a esses irmãos acolhidos por Gaio, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. É possível que aqui João esteja se referindo àqueles que voltaram testemunhando de Gaio. E quando chegaram lá junto com a igreja, João lá em Éfeso, provavelmente, e eles testemunharam, deram relatório, nós fizemos essa viagem e nós estivemos lá com Gaio, e Gaio, olha como ele procedeu conosco, e mais do que isso, ficou evidente que ele não apenas cumpriu uma tarefa de hospitalidade, mas Gaio nos recebeu com muito amor. E João destaca que não apenas Gaio foi acolhedor ou hospitaleiro, mas como ele também foi amoroso. Ele serviu com amor, a maneira como ele serviu. Esse amor que João mostra aqui estava sendo evidenciado pelo que Gaio tinha feito por esses homens. O testemunho a respeito de Gaio mostra uma prática de amor que ele já tinha realizado. A menção a esses feitos não era bajulação, mas era um reconhecimento da motivação que Gaio tinha em fazer o que ele fazia. E a motivação que ele tinha para fazer o que ele fazia era o amor, era pensar no próximo, era olhar para o próximo. E João diz que era isso que estavam compartilhando acerca do tratamento que Gaio deu a esses irmãos, que ele não só fez, que ele não só o serviu, mas que ele o fez de forma amorosa. E João, então, continua no verso 6 e diz assim, bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. João entende que Gaio estava procedendo de maneira clara, correta, com amor no coração, e isso também motivou João a dizer que Gaio deveria continuar fazendo isso. Quando no versículo 12, João vai apresentar Demétrio, ele está considerando a maneira como Gaio já vinha procedendo. No verso 12, ele diz assim, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, João tinha um interesse, não só de demonstrar a qualidade, a piedade, a seriedade com que Gaio servia a Deus. Mas, ao destacar isso, João está mostrando que o evangelho tinha que continuar sendo pregado. A verdade tinha que continuar sendo anunciada e defendida. E disso dependia a vida de homens, tanto como pregadores fiéis, como pregadores que tinham uma fidelidade no seu caráter. E ao destacar isso em Gaio, ao destacar isso em Demétrio, João demonstrava que ele próprio, João, tinha essas qualidades. A primeira parte do verso 6 chama a nossa atenção para isso. E antes de seguir, eu queria fazer uma nota nesse ponto. Porque o caráter do ministério desses homens citados aqui, ele é um pouco diferente do que nós hoje temos como os missionários. Em que sentido? Pelo que parece mencionado, não só aqui nessa carta, na segunda carta, em outros textos, aqueles homens lá, eles não tinham uma residência fixa, eles não tinham uma igreja local fixa em que eles estavam pastoreando. Parecia ser um grupo de pregadores itinerantes em que, nesse caso, o próprio apóstolo João orientava. Quando nós pensamos no caráter dos nossos missionários, Mesmo com seus aspectos diferenciados de atuação, alguns pregando entre os ribeirinhos, outros entre os índios, outros em cidades, nós vemos que eles estão mais numa comunidade local. E as suas viagens, mesmo a nossa igreja, na maior parte do tempo, são para que os nossos vínculos de relacionamento sejam estreitados e de que eles possam prestar relatórios da obra de Deus. Os nossos missionários, eles não vêm aqui para nos ensinar acerca da verdade. Não que nós não possamos aprender com o que eles estão ensinando, mas nós não os convidamos como preletores para nos trazer esse tipo de ensino. Quando eles vêm, o propósito da sua vinda é outro. Então, nós só não podemos confundir aqui como que João está mostrando o ministério desses homens, porque como nós hoje temos recebido missionários, o propósito ao recebê-los é um pouco diferente. Porém, a atitude para com eles deveria ser igual e deve ser igual. E a gente vai fazer já já algumas aplicações sobre isso. Então, seguindo, João primeiro elogia Gaio pela forma como ele procede com os de fora. João, em segundo lugar, destaca a forma amorosa com que Gaio procede. E ainda entendendo um pouco do que João diz, a segunda metade do versículo 6 e o versículo até o versículo 8, João oferece razões para Gaio ser cooperador da obra de Deus. Razões para Gaio continuar cooperando com a obra de Deus. Ele, na segunda parte do verso 6 e o verso 7, ele diz assim: bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome, e ele se refere a Jesus, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. João destaca e agora oferece algumas razões para Gaio continuar cooperando com a obra de Deus e dar atenção para isso. João o estimula, o anima a fazer isso. Esses destaques que ele deu deveriam continuar com outros. Os pregadores viajavam por causa do anúncio do nome de Cristo. João diz, é bom que você possa encaminhá-los na sua jornada, possa apoiá-los em sua jornada, cooperar com eles em sua jornada, pois eles estão saindo por causa do nome. E é uma referência ao nome de Jesus. Eles estão saindo para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa única razão para acolhermos um pregador. Quando João diz da necessidade dele ser um cooperador da verdade e apoiar o ministério desses homens, João, num certo sentido aqui, está apontando para a gente alguns critérios. Ele não diz para apoiarmos sem critérios. Pelo contrário. Ele diz que esses a quem Gaio deveria cooperar e apoiar eram aqueles que tinham um ministério por causa do nome de Jesus Cristo, por causa da obra de Jesus Cristo. É interessante que, se você volta, provavelmente só uma página na sua Bíblia, na segunda carta de João, nos versículos 7 a 11, quando ele também está falando da igreja acolher esses pregadores, na segunda carta, João alerta a igreja a não acolher em nome do amor com hospitalidade sem critérios, porque muitos estão saindo de maneira enganosa. Na segunda carta, no verso 7, ele vai dizer assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tanto tem o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em sua casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça cúmplice das suas obras más. Não é interessante como o contraste que João faz quando ele escreve a segunda carta? Ele alerta aquela igreja para que, na sua demonstração de hospitalidade com amor, ela não seja ingênua, fazendo isso sem critério. Em nome do amor, eu sirvo qualquer um de qualquer jeito. Eu acolho qualquer um de qualquer jeito. Na segunda carta, João diz, não. Nós temos que ter critério. E qual é o critério? O critério é um ministério por causa de Cristo. Por meio de Cristo. E para que o nome de Cristo seja visto e anunciado. Qualquer ministério em que aquele que o pratica, aquele que o desenvolve, tem o seu nome destacado, é o seu ministério, é um ministério S.A., este não é um ministério aprovado por Deus. Porque o ministério aprovado por Deus tem Cristo no centro. É o nome de Cristo que é conhecido, é o nome de Cristo que é exaltado. Se a gente volta para a terceira carta, João nos diz que aqueles pregadores que ele estava encaminhando e que Gaio já tinha acolhido alguns deles e que acolheria outros que nem conhecia, o critério para recebê-los é se eles eram, de fato, servos de Cristo. Que ao abrirem sua boca para ensinar a verdade, eles tinham uma única verdade, e a verdade é Cristo. Quem Cristo é? O que Cristo fez? Este é o critério destacado por João aqui. Ele ainda, nesses versículos, mostram que esses homens, saindo para ensinar a verdade naqueles dias do primeiro século tão difíceis, eles estavam viajando sem nenhum tipo de subsídio financeiro. No versículo 7, diz que eles estavam pregando o nome de Jesus Cristo, nada recebendo dos gentios. Ninguém estava financiando as suas viagens, pagando as hospedagens, seus alimentos. E ainda assim, por causa do nome de Cristo, eles estavam se sacrificando até e saindo e pregando o evangelho. Esses homens não estavam fazendo isso atrás de algum apoio financeiro. Eles não estavam buscando, num interesse material, o desempenhar o ministério. Nem estavam se associando em si com gentios para fazerem isso. Mas eles faziam isso por causa do nome de Cristo. E com isso em mente, então, no versículo 8, João diz para ele, devemos acolher esses irmãos. E acolher aqui significava recebê-los, hospedá-los. Significava compartilhar da fé. Mas também significava apoiá-los, em todos os sentidos, até financeiro. De tê-los como companheiros, colaboradores, parceiros ministeriais, não sem critério. Então, esses versículos, nós vemos João destacando e elogiando a forma como Gaio estava recebendo e procedendo para com esses irmãos, a forma amorosa com que Gaio estava procedendo para com eles, e, ao mesmo tempo, João oferece razões para Gaio continuar cooperando com a obra de Deus, com aqueles que ele já conhecia e com outros que provavelmente ele não conhecia e que o próprio apóstolo João iria encaminhar. Se nós entendemos isso, e não é difícil de entender o que ele está dizendo aqui, Vamos às nossas aplicações. E a minha primeira aplicação, trazendo isso agora para as nossas vidas, para os nossos dias, para a nossa igreja, é que o terceiro predicado de uma igreja comprometida com o reino de Deus é que é uma igreja que contribui com o progresso do evangelho. E uma igreja que contribui com o progresso do evangelho, ela tem servos fiéis no acolhimento ao próximo. E o próximo aqui começa sendo aqueles que primeiro estão servindo a Deus na pregação do evangelho. Mas o princípio a ser aplicado é o princípio da hospitalidade, do interesse no outro. É o princípio do cuidado com o outro, dessa hospitalidade com os pregadores. Mas, como estamos aplicando, a gente pode ampliar essa aplicação para a nossa hospitalidade de maneira geral. Uma igreja acolhedora, que é interessada no progresso do evangelho, ela é hospitaleira com os de fora. A própria palavra usada na Bíblia para hospitaleiro, hospitalidade, ela traz essa referência do cuidado e amor ao estrangeiro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A qualidade de Gaio demonstrada em suas ações práticas tem que ser para nós um exemplo a seguirmos como igreja. É verdade que nós não recebemos pregadores assim o tempo todo. Mas o princípio de hospitalidade, nós podemos praticá-lo, nós devemos praticá-lo. Nós devemos cuidar com o amor a essas pessoas, com o amor a nós que pregamos e ensinamos. Podemos aplicar isto pensando em pessoas que, apesar de nem serem estrangeiras, chegam na nossa cidade. Então, além daqueles que poderiam vir nos ensinar ou trazem isso para nós, o princípio da hospitalidade revela para nós o interesse no outro. Mas revela para nós o interesse naquilo que a própria obra de Deus tem que produzir. O interesse naquilo que a obra de Deus tem que desenvolver. Então, esse princípio de hospitalidade, olhando para a terceira carta, olhando para a segunda carta, oferece para nós algumas reflexões e até avaliações. Nós não recebemos aqui no prédio de nossa igreja tantos pregadores de fora. E como eu fiz aplicações assim quando estávamos olhando para a segunda carta, nós sabemos que hoje temos recebido nas nossas casas, tantos e tantos e tantos pregadores que vêm por meio da internet. Já fazíamos isso antes do isolamento social. E agora, com o isolamento social, que todas as igrejas foram para a internet para se comunicar com o seu povo, num domingo, enquanto o shopping center físico está fechado, na internet, há um shopping center com centenas de igrejas oferecendo o seu produto. E como nós estamos hospedando essas ofertas, recebendo essas ofertas? Eu não quero forçar demais aqui, mas quando nós pensamos no princípio da hospitalidade, hoje, nos nossos dias, nós ainda temos que considerar que nós não só estamos hospedando, acolhendo fisicamente, mas nós podemos fazer isso de muitas maneiras. E talvez nos colocamos nos maiores perigos quando, sem critério, vamos acolher pregadores que chegarão para nos ensinar e confundir a nossa mente com uma palavra que não é a verdade de Cristo, com uma palavra que não é aquilo que a igreja tem ensinado acerca do evangelho. E aí talvez você pense, como que eu vou saber quem está ensinando a verdade? Só tem um jeito, é a palavra de Deus. Entender a verdade significa entender a revelação da palavra de Deus. E não buscar muitas opiniões acerca disso. Mas se debruçar no que a palavra do Senhor diz. O segundo predicado que nós extraímos aqui do próprio testemunho de João e Gaio é andar na verdade. O princípio da hospitalidade nos leva a acolhermos. Mas esse princípio nos faz acolher com critérios, porque senão vamos receber aqueles que não estão ensinando a verdade. E recebê-los socialmente, sem o critério certo, não trará edificação nem para a sua casa, nem para a sua vida, muito menos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma segunda aplicação é que essa igreja comprometida com o reino de Deus, que contribui com o progresso do evangelho, ela não só tem servos fiéis no acolhimento ao próximo, mas ela tem servos amorosos para com o próximo. E qual que é a diferença? João aqui dá um destaque, que a hospitalidade de Gaia, ele estava fazendo, demonstrada não só em receber alguém, mas na maneira como ele estava fazendo. Ele tanto recebia, isso foi aprovado por João, como ele recebia de forma amorosa. E o princípio a ser destacado é o princípio de servir com amor. É o princípio de ser amoroso no cuidado com os irmãos que pregam a palavra de Deus. Não é ser bajulador, porque bajulação é mentira. Bajulação tem motivações carnais, pecaminosas e enganosas. Mas gratidão e reconhecimento e cuidado e atenção é importante. Talvez servir com amor seja o melhor meio que traga eficácia para quem está servindo não se orgulhe do que faz. Eu posso estar servindo sendo hospitaleiro, sendo acolhedor, mas fazendo isso com motivações carnais. Como que eu poderia descobrir essas motivações carnais? Vou dar um exemplo. Vamos supor que nós vamos ter que receber aqui na igreja o pregador, o Zé Mané da Silva. Ele é homem de Deus, ele é fiel, ele anda na verdade e o seu ministério está centrado no nome de Cristo. Mas ele não tem um canal no YouTube. Ele não é famoso, nunca pregou em conferência nenhuma, mas é um homem de Deus. E aí a gente até o acolhe, mas ele é o Zé Mané da Silva. Então a gente acolhe, mas ele é o Zé Mané da Silva. Aí no outro mês, vem um outro, que depois do nome dele tem um monte de letras por causa dos diplomas que ele adquiriu. Que ninguém nem o chama pelo nome, só o chama pelo título. O Zé Mané da Silva, ninguém diz José Manuel, já chama de Zé Mané. Mas o outro chama de senhor doutor. E ele é muito conhecido. E ele é convidado para pregar em tudo quanto é conferência. Ele também é um homem de Deus. Ele também é piedoso. Mas se nós recebemos aquele que não é famoso, até acolhemos, mas recebemos diferente o outro só porque ele tem títulos diferentes, nós não estamos fazendo com um amor genuíno, apesar de estarmos fazendo. Talvez aqui seja um exemplo para a nossa aplicação. Servos amorosos para com o próximo. Talvez aqui, naquilo que está sendo destacado, o ser amoroso é só a motivação em como eu sirvo o próximo. Eu não estou servindo para bajular o outro, eu não estou servindo para ser bajulado pelo outro, eu não estou fazendo para receber reconhecimento, eu não estou fazendo para receber aplauso, eu não estou fazendo por causa dos meus interesses, mas eu estou fazendo por amor a Cristo e ao próximo. Purificando as motivações do coração. Porque alguém pode ser hospitaleiro, no sentido de acolher alguém, mas não ser amoroso. Ah, ele precisa de um quarto? Eu tenho um quarto na minha casa, põe ele no quarto lá. Ah, ele precisa de uma refeição? Eu tenho uma refeição lá na minha casa. Dá a refeição para ele. Mas além de ser fiel na maneira como serve, Fazer isso com amor pode nos ajudar a lutar contra o engano do nosso próprio coração, de esperarmos algum reconhecimento com aquilo que fazemos. Então, se nós estamos aplicando isso às nossas vidas, uma igreja comprometida com o reino de Deus, ela tem alegria em servir, em contribuir com o próximo, em contribuir com os pregadores. Agora eu vou fazer uma aplicação direta, em contribuir com a obra missionária. Mas para que haja qualidade espiritual nisso, o amor precisa ser seu fator motivador. Porque isso vai trazer glória para o nome de Deus e não glória para quem faz. Não pode ser esperando algo em troca. Servir com amor significa ser voluntário na hospitalidade, no acolhimento. Quem ama a Deus e a obra de Deus está sempre pronto para servir e fazer isso com fidelidade em amor. Servir com amor não significa fazer sem critérios. Se Deus permitir, na semana que vem, quando olharmos os versículos 9, principalmente, nós vamos ver o quanto era ruim alguém querer servir com as motivações erradas. E como João recrimina e condena isso no versículo 10, de que você pode até estar fazendo na igreja e isso ser desaprovado por Deus. Então, nós temos que pensar que, se como igreja comprometida com o reino de Deus, nós estamos contribuindo com o progresso do Evangelho, isso, para que aconteça, a cada dia, tem que ser desenvolvido no nosso meio, na sua vida e na minha vida, e nós ainda, como líderes de muitos ministérios, sermos servos fiéis no acolhimento ao próximo. Sermos servos amorosos para com o próximo na medida que o servimos. Uma outra aplicação para nós hoje é que, quando contribuímos com o progresso do Evangelho, nós também queremos ver e precisamos ver e desejamos ver servos que são cooperadores com a pregação da verdade. Nós vimos que no verso 8, João diz assim: nós devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E o princípio aqui para a nossa aplicação é o princípio da própria parceria. Servir como parceiros chama-nos a estabelecer meios que facilitem essa parceria. Os meios bíblicos destacados por João: homens fiéis, piedosos, que saiam por causa de Cristo e não com motivações erradas, por causa da pregação do Evangelho de Cristo, comprometidos com o nome de Jesus Cristo, com a verdade de Jesus Cristo, que não estejam se associando com incrédulos, que queiram trabalhar em parcerias com a igreja, se submetendo à orientação da igreja e não querendo trabalhar de forma independente, porque não há na Bíblia aprovação de Deus para ninguém que queira servir de forma independente, nem pastor, nem missionário. O princípio de parceria é um princípio que nos leva a entender que, se chegamos até hoje, como igreja, 2000 anos depois da igreja lá de Jerusalém se multiplicar por Judeia, Samaria, até os confins da terra, é que a obra de Deus sempre foi realizada por meio de parcerias, de cooperação. Eu mencionei isso quando estava expondo a segunda carta de João. A nossa igreja aqui, ela teve o seu início com muitas parcerias, inclusive financeira. Quando o pastor Carlos McCord, como missionário, chegou aqui para começar a igreja, igrejas nos Estados Unidos, que eram parceiras do ministério dele, que o enviaram para o Brasil, cooperaram financeiramente para comprar esses terrenos, para construir esse prédio. Os primeiros irmãos que aqui viveram na igreja e que foram membros dessa igreja contribuíram, eu não sei os detalhes todos da história, mas para mobiliar o nosso prédio. Eu já estou aqui, agora em junho, eu completo 14 anos que eu cheguei aqui na igreja, E eu não paguei pelos bancos que eu 14 anos sento. Alguém no passado cooperou com isso. O pastor Carlos, como um missionário que foi o implantador da igreja aqueles primeiros anos. Ele foi embora, a igreja ainda não tinha sido concluída a sua implantação. Outros missionários, até americanos que estavam no Brasil, ajudaram a igreja naquele momento. Foram cooperadores. Pastor Paulo e eu conhecemos um deles, um casal que morou aqui no Brasil, e há alguns anos atrás eles estavam aqui em São José e nós os conhecemos. Eu não vou lembrar o nome deles agora. Outros pastores passaram por aqui, foram pastores dessa igreja. E os irmãos em Cristo que serviram todos esses anos. É só apenas uma fagulha de exemplo. Se você pensar na sua história de vida, na sua história de conversão, muitos de nós não fomos salvos imediatamente congregando nessa igreja. Viemos de outras igrejas. E você pode pensar quanto da cooperação com o Evangelho, com a parceria com a obra missionária, aconteceu para que o Evangelho chegasse até você e eu. Na minha história pessoal, o missionário que evangelizou lá o meu nono, o outro pastor que evangelizou minha avó por parte materna, homens que contribuíram para o início da igreja onde eu nasci, cresci, e contribuíram de muitas outras formas, missionários que serviram. Na minha história ainda, os meus professores de seminário, alguns deles estrangeiros, que dedicaram da sua vida cooperando com a minha igreja para a minha formação pessoal e ministerial. Então, eu confesso aos irmãos que eu tenho uma gratidão profunda, profunda, porque o Evangelho de Jesus Cristo me alcançou e, ao longo de todos esses anos, eu sempre fui abençoado com a cooperação de igrejas e de homens e mulheres de Deus que sempre estiveram comprometidos com a pregação da verdade. Esses anos aqui na igreja, nós temos sido abençoados na parceria, tanto com os nossos missionários, como na parceria com outros pastores amigos, que estamos sempre próximos, sempre juntos, tanto o pastor Paulo quanto eu, que são bênção para as nossas vidas e que, mesmo não vindo aqui ensinar para nós, ainda assim, são cooperadores e parceiros com a pregação da verdade. E eu vejo isso como uma contribuição para o progresso do Evangelho. O que eu quero dizer com isso, e concluindo o nosso tempo hoje, é que uma igreja comprometida com o reino de Deus tem como um terceiro predicado que nós podemos aproveitar do exemplo de vida de Gaio, uma igreja que contribui com o progresso do Evangelho. Gaio estava contribuindo com o progresso do Evangelho. A igreja que ele servia, por causa do exemplo que ele dava, estava tentando contribuir, apesar de Diótrefe estar tentando atrapalhar. Nós, como igreja de Jesus Cristo, eu tenho certeza que estamos contribuindo com o progresso do Evangelho. Mas temos que olhar para isso como algo que tem que crescer a cada dia, servindo com fidelidade ao próximo, servindo com amor ao próximo, visando a glória do nome de Deus nas parcerias que estabelecemos. Quando João destaca isso na vida de Gaio, esses destaques podem servir para o nosso aprendizado, para a nossa edificação, para a nossa devoção. Então, eu quero terminar a nossa devocional com algumas perguntas de alguns desafios que, pessoalmente, você pode refletir durante essa semana para a sua vida. Primeiro delas, que tipo de compromisso você tem com esta igreja quando nós falamos de servir o próximo? Você serve com fidelidade e dedicação? Ou você só espera ser servido? Que tipo de compromisso você tem com essa igreja que está comprometida com o progresso do Evangelho? A fidelidade e amor visíveis em sua vida, no acolhimento e serviço ao próximo, com aqueles que te ensinam, com aqueles que estão levando o evangelho a outros povos, com aqueles que podem simplesmente estar chegando para congregar na igreja, porque os princípios se estendem nas nossas aplicações. A fidelidade e amor naquilo que você faz e na maneira como faz. A sabedoria em seu julgamento ao se associar com pessoas que dizem servir a Deus. Quais são os seus critérios para gastar o seu tempo ouvindo alguém ensinar a Bíblia? Quais são os cuidados que você toma para dar ouvidos àqueles que estão se apresentando como pregadores? Esta igreja da qual você faz parte, hoje, tem o seu apoio em todas as áreas para a realização da obra de Deus local e missionária? A igreja pode contar com você no cuidado com o próximo, no acolhimento, no servir, no sustentar a obra missionária? Pela graça de Deus, nós temos visto muitos irmãos fiéis ao Senhor e louvamos a Deus por isso. Como pastores dessa igreja, nós temos visto a fidelidade dos irmãos, comprometidos com o progresso do Evangelho. Mas também sabemos que nem todos têm esse compromisso, nem todos têm esse interesse. Então, a reflexão no final dessa devocional é pessoal. Como você, hoje, se avalia? Se João recebesse notícias sobre o seu compromisso com o reino de Deus, será que ele diria a seu respeito aquilo que ele disse a respeito de Gaio? Será que ele veria em você esse servir com fidelidade, servir com amor, acolhendo aqueles que estão servindo a obra de Deus? Uma igreja comprometida com o reino de Deus tem como um terceiro predicado uma igreja que contribui com o progresso do Evangelho. Nós estamos aqui, o nome de Cristo tem que continuar sendo conhecido. O mundo vive uma pandemia espiritual. Por negar a Deus, o mundo vive uma desesperança em todos os sentidos. E a solução é conhecerem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que os liberta da condenação eterna, que os liberta dos seus próprios desejos e valores, e lhes oferece uma nova vida abundante nele, Cristo. E a única maneira do mundo experimentar essa paz que excede todo entendimento e desejar a eternidade, como nós ouvimos hoje pela manhã, é conhecendo a Cristo. E a igreja está no mundo para tornar o nome de Cristo conhecido, para ser glorificado. Por isso que a nossa reflexão e edificação nos faça entender que temos como igreja o compromisso de contribuirmos com o progresso do Evangelho. E faremos isso na medida que cada um de nós nos comprometemos fazendo a nossa parte. Que a nossa gratidão por aqueles que têm contribuído com o Evangelho e nos abençoaram, e com o que Deus nos permite como oportunidade fazer em favor de outros, seja também um ânimo para mantermos a nossa perseverança em Cristo até que Ele venha. Amém?